de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do pica-pau amarelo.
Olá, gente amiga que está ligada no Escola Brasil desta quarta-feira, 4 de julho de 2007.
Começamos o programa de hoje com essa música que significa muito para uma porção de gente que foi criada na década de 70 e de 80, ou mesmo para quem é criança hoje, né? Afinal, quem não conhece o Sítio do Pica-Pau Amarelo?
E sabe por que nós escolhemos essa canção? Porque hoje faz exatamente 59 anos que morreu o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o inventor da Emília, do Visconde de Sabugosa, da Dona Benta...
O Monteiro Lobato!
E nós vamos aproveitar a data para contar um pouquinho da vida desse escritor. Aguarde!
Hoje nós também vamos falar sobre estrangeirismo.
Nós e o Matuto, que vai chegar dando pitaco aí sobre o uso excessivo de palavras estrangeiras na nossa língua.
Ah, eu só quero ver isso, gente. Falando em língua, hoje também tem dica de português. Você vai saber por quê. Muitas vezes, o pessoal do interior não pronuncia o lhe, dizem mulher em vez de mulher. Tem explicação, viu?
É, o que não tem explicação é o mau uso dos recursos do programa Dinheiro Direto na Escola do FNDE.
Então fique ligado porque uma técnica do MEC vai explicar direitinho para que serve esse dinheiro e o que a escola precisa fazer para conseguir. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Que boa notícia! Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano.
É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos.
E com isso, nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito.
Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê. Além de aumentar a inteligência da criança.
É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
Elas já sabem. Aleitamento materno. Para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução.
Já cantava aí Paulinho da Viola na música. Dinheiro pode ser solução, sim, desde que seja bem usado.
Você conhece o programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE?
Pois é, ele foi criado em 1995 pelo MEC. E a ideia era dar uma certa autonomia e diminuir a burocracia para a escola, assim, na hora de comprar coisas do dia a dia, né?
O programa Dinheiro Direto na Escola, do FNDE, envia o recurso diretamente para os colégios estaduais e municipais de ensino fundamental.
O programa também atende as escolas para pessoas com deficiência, mantidas por organizações não governamentais registradas no Conselho Nacional de Assistência Social.
Quer saber mais? Vamos conversar agora com a Iracema Bovo. Ela é a coordenadora de manutenção à escola do PDDE. Olá, coordenadora.
Tudo bem, Cadu e Sandra?
Tudo bem. Ótimo. Olá. Coordenadora, explique, por favor, para os nossos ouvintes, como funciona aí o programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE?
O PDDE é um recurso suplementar. É como se tivesse um cheque especial. Por exemplo, queimou uma lâmpada. A diretora tem como ir mandar comprar sem passar por toda aquela burocracia de pedir dinheiro para a prefeitura e aquela coisa toda que às vezes demora.
E como é que a escola participa desse programa?
a escola, todos os anos, ela tem que fazer a adesão.
Sim.
Nós, aqui da coordenação, encaminhamos a todos os municípios um kit para cada escola com os formulários. Fazer adesão é preencher esses formulários, encaminhando de volta para nós.
E como o recurso é liberado aí e repassado para a escola, coordenadora?
Para ser liberado o dinheiro, a prestação de contas do ano anterior tem que estar em dia.
Coordenadora, em que exatamente o recurso do PDDE pode ser usado?
Ele deve ser aplicado em pequenos reparos, consertos de banheiro, de bebedouro, essas coisas. Pode comprar, por exemplo, um computador.
No site do FNDE, está escrito que o recurso também pode ser usado para um projeto político-pedagógico. A senhora pode dar um exemplo de que ações estão incluídas?
É toda atividade que a gente realiza para melhorar a aprendizagem do aluno.
Uhum.
Por exemplo, feira de ciência. Então eu posso utilizar de recursos do PDDE.
E quanto cada escola recebe, coordenadora?
Olha, depende, é pelo número de alunos.
Sim.
Recebe de 1.000 até 30.000 reais. Não é muito dinheiro, mas é um dinheiro que, sabendo aplicar, ele faz milagre.
Como é que é feita a prestação de contas?
A escola que gasta o recurso faz para a prefeitura e a prefeitura consolida. Consolidar é verificar se a prestação está correta, tudo. Então ela assina e manda para nós um formulário com apenas a consolidação.
E se uma escola entrega uma prestação de contas irregular, o que acontece?
Ela não vai receber recurso no próximo ano, enquanto ela não regularizar.
E além de não receber os recursos, a escola recebe algum tipo de punição?
Se ela gastou indevidamente, ela tem que devolver para os cofres do FNDE.
Coordenadora, muito obrigada pela sua participação aqui no Escola Brasil e até a próxima.
Um grande abraço.
Outro.
Você ouviu a coordenadora de manutenção à escola do programa Dinheiro Direto na Escola, ou do FNDE, a Iracema Bovo.
E para quem tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre o programa Dinheiro Direto na Escola, escreva para o e-mail. É facinho, olha, é PDDE, que vem das letras de Programa Dinheiro Direto na Escola, @FNDE, das letras de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, .gov.br.
Repetindo, PDDE, @FNDE. .gov.br.
Você também pode ligar para 61, código de Brasília, o telefone 3212-4109.
De novo, 61-3212-4109.
E se você tem algum assunto que gostaria de saber mais ou quer dar sua opinião, escreva aqui para o Escola Brasil. Anota aí nosso endereço, vai. O número da caixa postal é 2490.
E o CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal.
Ou se você tiver computador ligado à internet, também pode mandar um e-mail para escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Bom, agora vamos contar uma história.
Era uma vez.
Era uma vez uma cidade chamada Taubaté, em São Paulo. Nessa cidade nasceu Monteiro Lobato em 1882.
O menino Lobato cresceu, virou advogado, mas ficou conhecidíssimo mesmo por causa dos livros que escrevia.
E olha que nem existia televisão, hein? Quer dizer, o povo só conhecia o Lobato porque lia e gostava das histórias que ele criava.
A primeira história infantil dele foi A Menina do Narizinho Arrebitado, lançada em 1920.
Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos. Uma fada brasileira de agrados e castigos.
Essa primeira história deu origem a Narizinho, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Depois vieram a Dona Benta, o Pedrinho, a Tia Anastácia, o Visconde de Sabugosa e a boneca de pano Emília.
Mas você acha que Lobato escreveu só histórias para crianças? Nada disso.
Lembra do Jeca Tatu? Aquele personagem do interior que andava descalço e tinha verme? Pois é, o Jeca Tatu foi inventado pelo Monteiro Lobato.
Com o Jeca Tatu, Lobato arranjou muita polêmica. O personagem era e é até hoje símbolo do descaso que se tem com quem vive no campo.
Hoje faz 59 anos que Monteiro Lobato morreu, mas a obra dele continua atualíssima.
E a música tema do Sítio do Pica-Pau Amarelo também. Por isso, ela é o assunto do nosso...
Toque Musical.
O cantor Gilberto Gil lançou o disco do Sítio do Pica-Pau Amarelo em março de 1977.
A canção é um verdadeiro passeio pelos personagens criados por Monteiro Lobato.
Não é à toa que é tema do Sítio do Pica-Pau Amarelo até hoje.
Então agora vamos ouvir a música.
Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tchurup, tchup, 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 tchup. Rios de prata, piratas, voo sideral na mata, universo paralelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Você ouviu o Sítio do Pica-Pau Amarelo de Gilberto Gil com ele mesmo.
Depois do toque musical, um toque gramatical.
Dicas de português.
E na dica de português de hoje, a professora Ladanir Milak explica por que as pessoas do campo muitas vezes não pronunciam o lhe.
Ouve só.
Isso existe por causa da língua indígena, porque o pessoal rural teve contato com o índio. Então, é fato de falar mulher, por exemplo, né, sem o LH. A linguagem tupi, guarani, não tem o LH. Então, as pessoas que moravam perto, ou que são descendentes dos índios, que acabam ficando no meio rural, daí por isso é que dizem mulher, filho, justamente por causa dessa proximidade com a língua indígena.
Olha, muito interessante saber, hein? Muito obrigado, professora Ladanir Milak.
A professora Ladanir atende no Telegramática, um serviço mantido pela Prefeitura de Curitiba, no Paraná. O código de área 41 e o telefone 3218-2425. De novo, 41, que é o código de área, 3218-2425.
Se tiver dúvidas, não faça drama, é só ligar. Você paga só a ligação.
Se preferir, escreva para o Escola Brasil dizendo qual é a sua dúvida de português. Nós vamos pesquisar e responder para você.
No fim do programa, nós vamos dar um endereço, tá bom?
E se você quiser ouvir a dica da professora Ladanir Milak de novo, ou qualquer parte do programa, visite o nosso site. Hein? O endereço é www.escolabrasil.org.br. Repetindo, www.escolabrasil.org.br.
E por falar em língua, o Matuto tá cá chegando mais cedo hoje.
Imperador!
Ô, oh, menino!
Oi, Sandrinha!
Oi, Matuto!
Tudo alright com vocês? Tudo
all right? É?
Tudo bem, Matuto, mas que história é essa de up?
É, up, tudo pra cima, Sandrinha, up, tudo pra cima.
Ah, viu? Muito
all bem. Alright, tudo certinho.
Você agora tá parecendo essa moça aí, escuta.
Disseram que eu voltei americanizada.
Todo americanizado. Até abandonou o matutês, ué.
Ah, o que é isso, gente? Vocês acham que eu vou abandonar as minhas raízes?
Não, né?
Eu sou mais do tudo certinho, já cá temos que já cá cheguei.
Muito
mulher
bem.
E filho, né? Que a professora de português explicou agorinha de onde vem.
Aliás, você gostou da explicação?
Gostei muito.
Muito bom.
É, índio
ela
não fala
indígena,
mulher,
né?
Não fala vira, fala mulher e filho,
mulher.
Isso mesmo.
E um abraço.
Pois né? Por pouco eu achei que você tava era aderindo ao estrangeirismo.
Não, estranho é empetecado demais, cara.
É verdade, estrangeirismo é um vício de linguagem, gente. É quando as pessoas vão falar ou escrever e acabam exagerando, né? Usando palavras ou expressões de línguas de outros países.
É, no Brasil isso acontece hoje, principalmente com o inglês, como o all right e o up, que o Matuto chegou falando aí.
Antigamente a influência maior era do idioma francês, né? E a gente acabou incorporando várias palavras desse idioma, como abajur, batom.
É, alguns estudiosos acham que não tem nada demais, né? Que faz parte da evolução da nossa língua incorporar, assim, essas palavras estrangeiras, né?
Verdade.
Outros não aceitam de jeito nenhum, é irredutível. Acha que isso vai, assim, empobrecer a nossa língua, né, Cador?
E essa discussão, menino, dá pano pra manga.
É.
Porque existem argumentos a favor e contra o uso das palavras estrangeiras. Mas o que é de comum acordo é que o exagero não é bom.
É, aí tem gente por aí que sai falando e escrevendo coisas em inglês, só que as que acha que é chique, né? Sem a menor necessidade, né?
Verdade.
Às vezes nem entende o que é que tá dizendo.
É verdade, as pessoas vão usando palavras estrangeiras pra tudo. E aí, assim, ó, é perigoso, viu? Porque a nossa língua mesmo vai ficando de lado, gente.
Ô, Cador, você acha que... Você imagina que esses dias aí eu passei, assim, um bererê danado, que é caso disso?
É mesmo? Por quê?
Eu fui lá na loja do Zé Doca comprar um saco de cimento, né? Aí eu perguntei, ô Zé Doca, você tem cimento aí? E ele respondeu, tem cimento e é delivery. Aí eu fui embora, cara. Porque eu queria cimento pra ele entregar lá na fazenda, mas esse delivery eu não conheço esse trem. Aí eu fui de mão banana, voltei pra casa, uai.
Você vai fazer eu rir assim, vai atrapalhar tudo. Ó. Delivery em inglês quer dizer, ô Matuto, que ele entrega no lugar que você quiser, menino.
Custava falar cimento pra entregar, então?
Pois é.
E outro dia a vergonha que eu passei no banco, gente.
O que foi?
E eu fui tentar, assim, entrar e não conseguia de jeito nenhum. Eu puxava e a porta não vinha. Puxava e a porta não abria.
Ué, será que você não foi, assim, fora do horário de atendimento e a porta ainda estava trancada?
Não, até era 10 para as 4, o banco fechava às 4 horas, aí. Eles estavam atendendo, sim. E na porta ainda estava escrito lá, puxa. Só que eu puxava e nada.
Ô moço, é porque esse push era com SH no fim, não era?
Era mesmo.
Pois é, isso é em inglês, quer dizer push, quer dizer empurre. E não o nosso puxe, que é escrito com X. Por isso que você puxava e era pra empurrar e você não conseguia abrir a porta, moço.
É, eu senti que o nosso puxe, ele é mais cheio, né,
mulher? Não é?
Puxe.
É puxe.
E o outro é puxe.
Puxa aí.
Puxa vida. Ai. E como é que eu ia adivinhar?
É mesmo, hein?
Olha, e já tem até umas modas aí, né? Que eu cantava e agora é tudo em inglês.
Ah, é?
Escuta só essa, ó. Você viu? Black People Car.
Parece que tava Black People Car.
É, pensei que ele ia pipocar tudo. Vocês reconheceram a moda? Reconheceu,
Cadu?
Sim,
senhor, é o Falcão cantando Fuscão Preto, moço.
Acertou, Cadu. Agora virou esse tal de Black People Car. Daqui um bocadinho, eu vou te contar uma coisa. Eu não vou mais nem saber se eu estou aqui ou no estrangeiro.
Ah, mas Matuta, a língua, de uma maneira geral, é dinâmica, né?
É.
E aos poucos sofre modificações, assim, influências. É natural, gente. Gol e futebol, por exemplo, vieram do inglês, né?
É.
Abajur é uma palavra que veio da França.
Assim como as outras línguas também são influenciadas pelo nosso português. Por exemplo, banana.
Banana.
É, em inglês... Sabe como é que é?
Ah.
Banana.
Mas banana em português.
É, então, pois é, eles pegaram emprestado português, banana. Ah,
exatamente. Arigatô é uma adaptação da palavra obrigado, influenciada aí do português na língua japonesa.
Ah, e love, Sandrinha, love, é o quê?
Oh, querido, é amor. É.
Pois eu vou perguntar pro pessoal que tá com as orelhas coladinhas assim no rádio, em todo o Brasil. Ô, gente, vocês que estão escutando aí, o que vocês acham dessas palavras do estrangeiro serem usadas à torta e à direita, hein? Hoje em dia se diz internet, site, né? Escreve nome de loja em inglês, em francês, né? Dê a opinião de vocês, nós queremos saber o que
vocês
acham.
Pois é, e você, professor ou professor, que tal pedir aos seus alunos uma pesquisa sobre a origem de algumas palavras e expressões que eles queiram saber?
Boa, Cadu.
Gostou?
Você foi bom nesse trem, viu?
Legal, né?
E depois vocês mandam uma cartinha aqui pra nós,
olha,
viu?
Aí, melhor ainda.
E nós vamos esperar, gente, ó. No final do programa, a gente dá um endereço pra vocês escrever. Agora, tchau pra vocês, que o Matuto aqui, né, vai vazar na braquiária. Aliás, o Matuto aqui, no bom matutês, vai vazar na braquiária.
Ah, muito bem.
Bem, né? Gostei.
Então, tchau, até Matuto. Eu ia dizer em inglês, né, que I'm going, né, mas eu vou falar, vou vazar na braquiária mesmo, né?
Hoje é o Dia Internacional do Cooperativismo, então aguarde porque a gente volta já já para falar sobre cooperativismo na escola.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e, através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andi e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Todos juntos somos fortes, somos Flash, somos Arco. Todos nós no mesmo barco.
Hoje é o Dia Internacional do Cooperativismo. Você sabe o que é cooperativismo?
Sabe quando tem um monte de gente batalhando por um mesmo objetivo? Pronto, você respondeu o que é cooperativismo.
Em várias ocasiões, as pessoas lutam por um mesmo objetivo e a escola é um lugar ideal para isso.
O repórter Caio Darcanchi tem informações para a gente sobre esse assunto. Caio?
Bem, Cadu, e hoje, no Dia Internacional do Cooperativismo, a gente vai conhecer um projeto de cooperativismo nas escolas de ensino fundamental. Quem está aqui comigo é a Caroline Garcia, coordenadora do programa Cooper Jovem do Estado de São Paulo. Tudo bem, Caroline?
Tudo bem.
É um prazer receber você aqui na Escola Brasil.
O prazer é meu, muito obrigada.
Caroline, então vamos entender o que é cooperativismo na escola.
É um tipo de projeto em que nós temos a participação dos professores e dos alunos com uma construção coletiva.
Como é que funciona o Cooper Jovem?
O programa Cooper Jovem, ele funciona a partir de formação de professores da rede pública, né, do ensino fundamental, para que eles desenvolvam projetos educacionais cooperativos junto aos educandos.
As escolas interessadas em aderir a esse projeto, o que elas podem fazer?
Elas devem entrar em contato com a Organização das Cooperativas Brasileiras, que é o SESCOP Nacional, DDD 61-3325-6068.
Ok. Caroline, muito obrigado pela sua participação aqui na Escola Brasil.
Eu agradeço muito, Caio.
Caio, o Cooper Jovem está presente assim em vários estados. Você tem um exemplo de escola que aderiu a esse projeto?
Sandra, olha um exemplo de cooperação entre escola e comunidade. Em Votuporanga, município do interior de São Paulo, a Escola Municipal Gene Rodrigues está ajudando a melhorar a vida da comunidade. A professora Nair Gonçalves está aqui na linha. Ela é a coordenadora do projeto. Conta o que a escola está fazendo, professora.
A partir desse ano de 2007, a escola vai fazer um trabalho juntamente com a comunidade para dar uma fachada nova para a casa dos moradores da favela.
Como é que é essa parceria?
Os pais vão estar conosco fazendo a pintura dessas casas.
E a escola?
Conseguiu o material juntamente com a Secretaria da Educação e pretende conseguir mais material agora numa parceria com o comércio da cidade.
Ok, parabéns, professora, pelo projeto e sucesso. Obrigada. Que outras escolas possam seguir o exemplo de vocês.
Muito obrigado, Caio. Valeu, professora.
Bem, e nós vamos repetir o telefone da Organização das Cooperativas Brasileiras para quem tiver interesse num projeto de cooperativismo nas escolas. O telefone é 61, que é o código de Brasília, 3325-6068.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Nossas crianças e adolescentes precisam de oportunidades iguais. Oportunidade de estudar numa boa escola, de ter saúde, de brincar, correr e se divertir. Nossas crianças precisam de espaços para jogar bola, nadar. Elas precisam conviver com os valores que formam o cidadão, como a solidariedade, o respeito e a tolerância. Porque as pesquisas apontam que a desigualdade social é uma das principais causas da violência no Brasil. A violência social gera violência física. Ajude a dizer não à violência, dizendo não à desigualdade social. Valorizar nossas crianças e adolescentes é afastá-los da violência. Ande e Unicef, pela igualdade social.
E neste programa em que falamos de português, estrangeirismo, Monteiro Lobato, a gente não poderia ir embora sem lembrar que Lobato foi o primeiro a ensinar de uma forma divertida, com história, com personagens.
Quando o assunto era língua, ele sempre aproveitava para chamar a atenção para o preconceito que existe contra quem fala diferente, principalmente contra quem usa a linguagem caipira do interior.
E isso no início do século passado, hein? Ah, e não custa lembrar. Os livros do Monteiro Lobato fazem parte da coleção do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Eles foram distribuídos para as escolas públicas de ensino fundamental, então deve ter aí na sua escola.
E ó, para lembrar, não perca o programa de amanhã. Nós vamos falar sobre o projeto Educando o Olhar, que prepara alunos para apreciar obras de arte.
E amanhã o Matuto vai falar sobre a linguagem gestual. Tomara que ele não fique aqui só fazendo mímica, né, Cadu?
Tomara, Sandra, tomara.
Tchau, pessoal.
Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.